Boa noite a todos. Cumprimento o Executivo Municipal, aos colegas eleitos, aos presidentes da freguesia, só está o de Montoito, o de Redondo não está, o secretário hoje e, ao fim de um ano e meio, ao público presente. Damos início à ação ordinária da Assembleia Municipal. Passamos a efetuar a chamada.
Boa noite a todos. Vou proceder à chamada. Alfredo Barroso. José Luís Mónica. O Jair Glórias. Gílio Ambrósio. Ana Isabel Valverde. Domingos Boa Vida. Domingos Boa Vida. Não está? Ana Mafalda Gama.
Eu.
Mariana Reto. Maria Gabriela Oliveira. Hugo Amélio, Domingos Madruga, Paulo Sousa, David Martelo, João Pedro Sicnic, da Carlos Cidade, ainda não está, e Henrique Pereira.
Submeto à vossa apreciação que as deliberações sejam tomadas hoje, passem a minuta, alguém vota contra? Bem. Passava à aprovação da ata da última Assembleia, ata número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem esteve presente não vota nem se abstém. Está aprovada por unanimidade. Passávamos então agora a quem se quer inscrever para o uso da palavra antes da ordem do dia. Muito bem. Então, colocar só a mão no ar, é o Lugero. Para ver se eu vi todos, o Lugero, o Virgílio, o Diogo, a Mafalda, o Domingos e o Paulo Sousa. Certo? Mais alguém para o uso da palavra antes da ordem do dia? Senhores Presidentes, Junta de Freguesia, algum dos dois? Senhor Presidente da Freguesia de Redondo, não me ligou nada. É só... Não? Pronto, muito bem. Então, Virgílio, por favor.
Olá, boa noite a todos. A primeira coisa é uma coisa muito, a mim me dá alguma satisfação, e é sobre um espetáculo que eu vi em Loureiro há pouco tempo, e então fiz um pequeno texto que é assim: é conhecida a ligação da família Salomé ao Conselho de Loureiro em termos musicais. Recordados por muitos loutanos da sua geração, as suas atuações como o Bando da Planície, na Esplanada de Quarteira, nas Noites de Verão. Mais uma vez, Vitorino Salomé com a voz, Carlos Salomé nos instrumentos e Janita Salomé na assistência, presentearam Loureiro com a sua presença. Foi no Cineteatro Loutano, a sala de espetáculo emblemática do Conselho de Loureiro, que Vitorino, Salomé e Zé Francisco apresentaram Crónicas da Flor da Laranjeira, EP do coletivo musical Homens do Sul, num excepcional concerto. Mais uma vez, Vitorino e a família redondense levaram o nome de Redondo a terras do Algarve. Muitas felicidades para o disco e os seus participantes e parabéns pelos 80 anos de Vitorino comemorados em Loureiro. Era uma pequena apreciação, que eu sempre achei que o Vitorino divulgava muito o nome do Conselho de Redondo. Agora, aqui uma outra coisa que me alertaram há bocado, e que eu achei piada, e um bocado aqui para parafrasear o Madruga. O Madruga tem um elemento do micro que vai fornecendo algumas pistas de vez em quando. E agora fez um vídeo em que falta ali uma certa inverdade. Apesar de eu gostar muito do Domingos Madruga, há ali uma inverdade no que ele diz. Ele refere ali que, eventualmente, poderá, se o micro não tiver maioria, poderá haver uma coligação do micro com a CDU para favorecer. Isto é uma coisa que saiu hoje, acho, não, Domingos?
Ontem.
Mais uma vez, o Domingos pôs-se a querer adivinhar coisas que nem a Deus pertencem. A CDU fala pela CDU, não precisa que ninguém fale por ela. E ele fala ali em verdade, porque, de facto, o vereador da CDU nunca quis substituir o vereador do PS no Executivo. E então há uma ata em que a ata é extensa. Eu só vou ler aqui uma última parte, em que o vereador da CDU diz: apesar da instabilidade e desorganização interna do MIC, está convicto, pelo que conhece o Sr. Presidente, que o Presidente vai cumprir o mandato de fazer com que a situação da Câmara não bata no fundo e que em 2021 não fique ingovernável. Acredita que a solução aqui proposta minimiza os problemas e dá ao Sr. Presidente alguma tranquilidade para o resto do mandato. Por este motivo, não vota contra, no entanto, não vota a favor por uma questão de coerência. Já no anterior mandato absteve-se sobre essa matéria e agora segue o mesmo critério. Portanto, não há aqui, e só um bocadinho para repor a de verdade, Domingos, não há aqui nenhuma intenção da malta favorecer quem quer que seja. Mas também está no vídeo.
Vamos continuar com o nível elevado que levámos até agora. Virgílio, por favor, continue, Domingos, quando for a tua altura. Pronto,
Domingos,
então vamos manter
o nível. Não tenhas falta de educação com o resto do...
Eu agradeço.
Não te importa e deixas-me acabar, estás calado. E não és incorreto com o vereador da CDU, porque de facto foi aquilo que ele disse. A malta está aqui numa posição para defender o Conselho de Redondo, aqui e em todos os lados, e não nos batemos a cargos. A CDU está lá quando for necessário valorizar o trabalho dos autarcas, nós valorizamos. Quando tivermos que dizer contra, dizemos. Sempre o tivemos, foi a nossa postura nesta Assembleia Municipal e assim vai continuar a ser. Leste mal a ata. Estamos, a ata está aqui. Não, está bem, mas o que está na ata não é isso, portanto, e é da alta que ressalta a verdade ou a inverdade. E achamos que tu não foste verdadeiro, faltaste à verdade nisso, o que, como jurista, até te deixa um bocado descapacitado.
Domingos, quando for à altura. Virgílio, obrigado pela intervenção. Dava a palavra ao colega Lugero.
Bom, começo por cumprimentar o presidente da Assembleia Municipal, a restante mesa, os vereadores eleitos, os senhores presidentes da Junta de Freguesia de Redondo e Montoito, os meus colegas eleitos, e finalmente, ao fim do ano e meio, apesar de ser só a minha terceira sessão, posso cumprimentar, ainda que unicamente, o presente redondense. É com grande felicidade que digo isso, como disse na Assembleia anterior, é muito importante que tenhamos aqui a população redondense a escrutinar o nosso trabalho. Cumprimento também, não posso esquecer, dos funcionários da Câmara aqui presente, que sem eles era impossível estarmos a realizar esta sessão. Bom, a primeira coisa que eu vou dizer é uma pergunta ao Sr. Presidente. Eu, por norma, diariamente, quando estou cá no Redondo, vou sempre ao Parque Ambiental da parte da tarde. Tenho reparado que alguns dos pontos do Parque Ambiental, por exemplo, a mesa dos abdominais, os cestos do basquetebol, estão em muito mau estado. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente se era possível ver essa situação, se é possível arranjar os vários pontos. Eu sei que é complicado, porque constantemente acabam por estar a ser utilizados, o que causa desgaste, mas se fosse possível, especialmente, por exemplo, a mesa dos abdominais, que até está torta. O segundo ponto é uma situação que eu tenho vindo a pensar ao longo deste tempo, desde que iniciei aqui o meu caminho na Assembleia Municipal, que é um debate que sinto que tem que ser feito na Assembleia Municipal, e que ainda não foi, e que deve começar a ser feito agora e deve ser feito ao longo dos próximos tempos, incluindo os próximos 4 anos, independentemente do que acontecer nas eleições. Este debate vem em sucessão a um debate que eu tive com o eleito Paulo Sousa, o qual cumprimento pessoalmente agora. Eu falei um bocadinho sobre a situação precária do emprego jovem e a desertificação do concelho. Depois eu e o Paulo ficámos um bocadinho no final a falar. O Paulo trouxe aqui uma estatística muito interessante acerca do Conselho de Redondo, que diz que nós, em termos de percentagem da totalidade de jovens no total da população, encontramos-nos 6º, 7º lugar dos 14, mais ou menos sim, mas no topo, na metade superior da tabela. Ficámos a debater um bocadinho acerca desse assunto. Estes dados são verdadeiros, não meto nunca isso em questão, são dados que até estão disponíveis no PORDATA. Falámos também um bocadinho desta situação, que é preciso olhar para esses dados com alguma cautela. Em primeiro lugar, e foi logo o que eu apontei, é verdade esses dados, mas esses dados têm ali um engano. Eu, por exemplo, sou um jovem, tenho morada fiscal em Redondo, mas se não fosse a pandemia, hoje estaria em Lisboa a trabalhar, a consumir em Lisboa, a viver em Lisboa. É verdade que somos o 6º, 7º concelho com a população mais jovem, ou mais rejuvenescida, mas se calhar não é completamente verdade, sendo que se calhar a maioria, e digo isto à vontade, a maioria dos meus colegas da minha idade, ou estudam fora, ou trabalham já fora, e isto é uma situação muito complicada. E para além disso, também é preciso ter um bocadinho de olhar a estatística com um bocadinho mais de crítico, de olhar crítico. Será mesmo que a população do Redondo é mais jovem do que a população dos nossos concelhos vizinhos? Depois continuamos a nossa conversa e peço ao Paulo que, se eu disser alguma inverdade, que me corrija logo. Depois começámos a falar um bocadinho e um dos problemas que eu apontei foi que, efetivamente, há precariedade de trabalhos no concelho e há falta de trabalho no concelho que seja apelativo para a estabilidade de viver dos jovens continuarem aqui a viver ou de trabalharem aqui. E o Paulo depois até disse, nós temos aqui, o Redondo tem um problema. É que Vila Viçosa, Borba, Estremoz é a área das Mármores, Vendas Novas tem ali já perto de Lisboa, temos outros concelhos ali que tem o Alqueve e o Redondo não tem nada disso. Paulo, isso é tudo muito verdade, concordo. Mas nós não podemos, acredito eu, que não podemos ter esse pensamento de quase, digo eu, com todo o respeito, pequenez. Não podemos olhar para o Redondo com esse sentido pequenez de coitadinhos, nascemos no meio deste infortúnio de não ter nada. É verdade que os outros concelhos têm outras características, mas nós também temos as nossas. E nós temos que olhar para as nossas, seja a olaria, seja o barro, seja tudo o resto que nós tenhamos, nem a Serra de Ossa, que tanto se tem discutido agora, ainda que às vezes de forma bastante eleitoralista, a importância da Serra de Ossa para o concelho, mas há que olhar de forma pertinente e olhar e perceber que nós também não somos assim tão coitadinhos, nascemos, entre aspas, atenção, que nascemos aqui num infortúnio, num infortuito. Bom, outra coisa que depois o Paulo disse, que aí é que eu ficou a matutar, depois cheguei a casa e pensei, o Paulo disse, pois, na tua área é difícil aqui arranjares. Eu sou economista, Paulo. Eu posso, numa empresa, trabalhar desde a parte dos recursos humanos à contabilidade. Tenho capacidades para fazer isso tudo, tudo se aprende. De facto, acho que não precisava de sair daqui para trabalhar na área financeira ou em qualquer empresa. Não preciso de ir para Lisboa. Acho que o Conselho de Redondo tem todas as capacidades para conquistar investimento externo e para fazer crescer a economia de Redondo. E isto custou-me um bocadinho, Paulo, e peço desculpa, isto é só um pensamento para mim, e é só meu. O que eu senti, Paulo, foi esse tipo de linguagem que eu acho muito errada, que é dizer, aqui não tens futuro. Já voltamos. Senhor Presidente, lembra-se em dezembro de 2018, a quando a entrega dos prémios de mérito escolar, eu fui um dos alunos que recebeu o prémio, e o Senhor Presidente fez um discurso que eu concordei por completo, assinei por baixo e subscrevi. Que foi quando o Sr. Presidente diz é muito importante congratular os jovens que trabalham e que se esforçam para ter resultados e mais, é bom lembrar que um antigo Primeiro-Ministro, referenciando Pedro Passos Coelho, disse que os jovens aproveitem e emigrem e que este prémio demonstrava exatamente que temos é que apostar nos nossos jovens. Sr. Presidente, concordo plenamente. Mas lembra-se o que é que eu depois disse? Disse assim, isso é tudo muito verdade, Sr. Presidente. Mas nós não podemos dizer que houve um Primeiro-Ministro que andou a expulsar jovens quando não se faz nada para que não se expulsem jovens do Conselho de Redondo. Isto porque vai um bocadinho em contra o que o Paulo acabou por me dizer, foi assim que eu senti e vale só o meu sentimento. Atenção, não estou a dizer que foi isso que o Paulo quis dizer, mas foi o que eu senti ou que outro jovem qualquer sentia quando alguém, quando um eleito da Assembleia Municipal, quando um candidato à junta de freguesia, como é o Paulo, diz a um jovem, pois aqui não tens possibilidades, aqui na tua área não há, o que é que eu sinto? O que é que outro jovem como eu sentiria? Bom, mas isto ainda na veia das estatísticas, eu decidi investigar um bocadinho mais. A minha especialização é na área da estatística e eu gosto muito da estatística porque a estatística diz-nos muito sobre a nossa situação socioeconómica. E decidi procurar um bocadinho acerca de como se encontra verdadeiramente o concelho. São dados do PORDATA, trago dados do PORDATA. Esta pesquisa de dados que eu fiz veio também de encontro porque, por exemplo, o MICRE e a Câmara Municipal partilharam alguns índices, à questão de 2 meses, foi na altura do 25 de Abril, algumas estatísticas acerca do concelho, mas eu senti que faltaram outras. E eu trago aqui algumas que devem ser debatidas. Ora, vamos ver, por exemplo, população total, índice com base em 2013, dados do PORDATA, 2013, desde o ano em que o Sr. Presidente foi eleito, até 2019. Aqui tenho os 13 municípios do distrito, com exceção de Évora, não fazia sentido estarmos a comparar com Évora, é uma situação completamente diferente, iria ficar em primeiro lugar em todas as estatísticas, ou em quase todas, portanto eu achei, por bem, não comparar o Redondo de Évora. Ora, em termos de perda de população total, hoje o Redondo encontra-se com menos 7% do que a população total tinha em 2013, o que significa que nos encontramos em nono lugar. Fomos os, portanto, quintos que mais perderam. Atrás de nós temos Estremoz, Portela, Landroal e Mora. Foram os únicos concelhos que perderam mais população que nós. Mas focamos-nos agora nos jovens, visto que o debate iniciou só dos jovens. A população do GER aos 19 anos, com índice de base em 2013, diz que o Redondo neste momento perdeu 14,5% da sua população jovem do GER aos 19 anos. Portanto, Paulo, não estamos assim tão bem. Porquê? Porque nos encontramos em décimo lugar de 13. Atrás de nós só Vila Viçosa, Mora e Alandroal. Portanto, não somos um concelho assim com uma percentagem tão grande. Podemos ter uma percentagem na percentagem total, mas a perder jovens assim não ficaremos por muito tempo. E vamos um bocadinho mais longe. Vamos à população entre os 20 e os 29 anos. E aqui ainda é mais precário porque perdemos cerca de 18% em relação a 2013. Atrás de nós só Viana do Alentejo e Borba. Estes números são preocupantes. Estes números mostram uma realidade muito complicada para o futuro dos jovens. Mas a pergunta que fica, porque toda a gente sabe olhar para números e toda a gente sabe criticar, mas arranjar respostas é mais difícil. A pergunta que fica é porquê desta situação, porquê da migração jovem, que aparece em todo o distrito, aparece em todo o Alentejo, mas que é tão saliente aqui no nosso concelho. Bom, em discussão com um histórico do MICRE, em discussão, amigável, claro, um histórico do MICRE disse-me assim que toda a gente sabe que no concelho de Redondo a população vive melhor, os concelhos aqui vizinhos dizem que a população vive muito melhor aqui, temos melhores condições de vida, e quase numa de polígrafo SIC fui a factos. Mais uma vez, dados do PORDATA dizem que em 2017, último ano com dados disponíveis, em termos de poder de compra médio, a população do Redondo encontra-se 30% abaixo da média nacional. 30%. Abaixo de nós, no nosso distrito, temos Mourão, Portela e Alandroal. Ocupamos o décimo lugar. Vamos a outra estatística que achei muito interessante. Diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração base média mensal. Dados de 2018, PORDATA. Ou seja, qual é a diferença entre o salário médio base do nosso concelho, dos nossos habitantes, e do salário mínimo. E temos uma diferença de 159 €, o que significa que, dados de 2018, portanto o salário mínimo rondava aos 600 €, o salário médio base do nosso concelho é da volta de 759 €. Salário base, antes de impostos. Atrás de nós temos apenas Mourão e Alandroal, ocupamos a 11ª posição. Ora, isto são factos indesmentíveis e que me levam a pensar está aqui encontrada a razão do porquê dos jovens não ficarem no concelho, dos jovens não terem interesse em cá ficar, em procurarem melhor, em procurarem emigrar. Temos uma população cada vez com mais estudos, cada vez mais capacitada, que está a ser completamente desperdiçada e que, aqui estão as razões, não temos futuro. Temos um poder de compra baixíssimo e temos uns salários bases medíocres. Para não dizer pior, qual é o problema? E digo já, e já vou falar para terminar de outras estatísticas. O problema é que a nossa economia tem dois grandes problemas. O primeiro é uma economia bastante precária aqui no concelho. É baseada sobretudo no setor primário. Ora, é um setor primário que, como bem sabemos, paga muito mal aos seus trabalhadores. É um setor primário que tem muito falta de estabilidade económica. E para além disso, existe pouca competitividade das poucas empresas que aqui estão. E, muito rapidamente, pensem comigo. Quem oferece os salários são as empresas. Portanto, a curva da oferta dos salários está assim. Mas quem procura emprego são os trabalhadores. Ora, se há poucas empresas ou à procura de trabalho, mas muitos trabalhadores a oferecer trabalho, as empresas vão definir o preço dos salários mais baixo do que aquilo que seria o equilíbrio. Isto é aqui um pequeno pensamento económico. Ora, como é que se resolveria isto? Resolveria isto com mais empresas, mais competitividade, mais possibilidades, logo as empresas teriam que levantar os salários. Ora, passa por aqui, Sr. Presidente. Temos que arranjar maneira de procurar mais empresas para aumentar a competitividade e que não sejam apenas empresas do setor primário ou da restauração, que são empresas que, bem sabemos, infelizmente, pagam mal e são precárias. Muito precárias, especialmente para a situação em que vivemos. Mas os problemas vão um bocadinho mais longe do que estes que eu disse agora. E vi só aqui dois últimos índices. A percentagem de sobrevivência de empresas ao fim de 12 meses no Conselho. Em 2019, das empresas que foram criadas em 2018, apenas 71% sobreviveu a 12 meses. As outras, 29%, morreram antes de completar 12 meses. Estamos em 11º lugar e atrás de nós só temos Portel e Borba. Ora, para além da falta de competitividade, para além da má existência ou da precária existência da oferta de trabalho, não oferecemos também às empresas que aqui são criadas capacidade de sobrevivência. Portanto, estamos a falar, para além disso, ainda precariedade da estabilização económica. Para terminar, o índice que eu também fui ver foi o desemprego jovem entre os 25 e os 35 anos, dados de 2019, antes da pandemia, que são os últimos disponíveis, e ocupamos o 10º lugar, atrás de nós, aos Tremores, Reguengos e Monsaraz e Mourão, com 6,19% dos jovens compreendidos com esta idade no desemprego. Ora, é resultado daquilo tudo que falámos. Senhor Presidente, eu deixo isto bem claro. Eu não sei o que vai acontecer futuro, não sei quem vai ganhar as eleições, não é isso que estamos a discutir agora. Não sei se será o Senhor Presidente, se será qualquer um dos outros candidatos, mas o que peço, seja quem for, é que se faça algo e já. Que se arranje um plano de recuperação económica, um plano de recuperação socioeconómico para o Conselho. Ou então, daqui a 8 anos, não vamos discutir estes índices, porque já não há ninguém para os discutir. O futuro está nas vossas mãos, dos candidatos. O resto cabe a vocês. Obrigado.
Obrigado, Lugero, pelo excelente contributo que deixaste. Dou a palavra ao Diogo.
Boa noite, Sr. Presidente, mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Secretários, restantes eleitos, presidentes de junta, funcionários e público, que finalmente temos. Antes de começar aqui a minha intervenção, só aqui uma nota do que tomei do Lugero, que acho que é uma coisa que, visto que ele falou de uma pessoa que não contribui diretamente no Conselho, que é o Dr. Passos Coelho, e que nos comparou com outros conselhos, possivelmente o MICRE ainda conseguiu aqui fazer melhor do que a gestão PS noutros sítios, visto que muitas vezes os nomes que estavam pior que nós seriam o Andrual, Mourão, houve também por vezes Reguengos, Portel, que são todos conselhos que têm tido gestão PS, portanto o futuro também possivelmente não há de passar por aí, mas agradeço e espero que continues a contribuir com essa tua vontade, mesmo que não venhas a ser eleito. Ora então, Sr. Presidente, trago aqui uma questão sobre um ponto. Foi publicado nas redes sociais do município dados sobre o número de identificação fiscal e identificação bancária, presumo eu, de empresas. Sabe que a lei não permite a divulgação de dados deste género. Porquê é que isso foi feito? Porquê é que foi enumerado dessa forma os apoios que foram prestados pela Câmara? E já agora aproveito para perguntar quem é o DPO da Câmara e quem é o GSI. DPO é o encarregado de proteção de dados e o GSI é o gestor dos serviços de informação da Câmara Municipal. Sem mais, obrigado.
Obrigado, Diogo. Paulo, por favor.
Boa noite a todos. Lugero, agradeço o contributo. Os números, como tu dizes, são que são opção e eles no Prodata não metem. Agora, fores ver também, há lá outros números que não mencionas também, certamente. Que a nível do somos o Conselho do Distrito de Évora, onde temos menos dívida por habitante. Por habitante. Porque os números nós vemos da forma como nós os entendemos. E as palavras idênticas, da mesma forma. E fores ver, a nível de criação, abandono em termos do Conselho, fores ver a média de todos, como tu dizes, é tudo ali, estamos dentro da média do Conselho. Isso é, os números estão relativos, vês a forma nós vimos como entendemos, como a questão dos jovens, a questão dos números, é da forma como bem entendemos. E depois então, como disseste, e quando menciono a nível de dar a volta, as dificuldades que nós temos, porque estamos inseridos no meio, não é criticar o redondo, é as opções dos outros que nós não temos. Se nós não temos mármores, não podemos empregar, não podemos querer perdê-las, certo? Se não temos um mataico, não podemos meter cá uma empresa dessas de grande dimensão, certo? Aí essas dificuldades que eu te disse, não é por não. E depois ainda mais, não foi o MICRE, quando toma o poder, que afirma que avança desde já as prioridades da sua ação encontram-se direcionadas para a atração de empresas e para a fixação de jovens. Isto não foi o MICRE que disse. Foi um eleito do PSD e CDS. Quando tomou posse, é as afirmações que ele afirma. As prioridades são estas duas. E hoje em dia, pegamos nestas duas, tanto a atração de empresas como a fixação de jovens, o que é que fez? Tão simples quanto isso. Certo? Agora, só. A nossa terra e as nossas gentes têm o hábito e a tradição de bem receber quem por cá vem e quem por cá passa. Assim também terá sido a quando da apresentação da candidatura do coligação PSD-CDS aos autarcas do Conselho de Redondo, com a visita do Sr. Presidente do CDS e o seu Vice-Presidente do PSD. No nosso entender, estes mesmos senhores poderiam ou deveriam ter tido umas palavras de apreço aos partidos de esquerda que tanto criticam a nível nacional. Porque a nível concelhio, não devemos esquecer que foram estes partidos de esquerda que lhe garantiu a presidência e a constituição da Assembleia de Freguesia, constituírem conjunto executivo da Freguesia de Redondo e constituírem e lhes garantiu a eleição do Sr. Presidente desta Assembleia Municipal. Mas certamente que estes partidos e alguns eleitos aqui presentes, sabendo o que sabem hoje, sabendo como foi e é a governação da coligação PSD-CDS-PP nestes três órgãos autárquicos, sabendo o que esta coligação faz, como pensa e executa, estarão muito arrependidos e acreditamos que esta hora pensarão foi pior a emenda que o soneto. Ainda muito recentemente, na apresentação de todos os candidatos do Distrito de Évora pelo PSD, e em que foi apresentado o candidato à Câmara Municipal do Redondo, o líder do seu partido, o PSD, o Dr. Rui Rio, afirmava, e passamos a citar, porque o Alentejo, para o PSD, é muito difícil. Fim de citação. E é com esta dificuldade, bem ciente e bem patente, que andaram e continuam a andar com esta máscara. A vaidade e o populismo de surgirem ao lado dos seus líderes do PSD e CDS é tão grande, mas ao mesmo tempo tão efêmera, pode-se dizer que é um caso de bipolaridade. Se há duas coisas que nós prezamos, é a verdade e a clareza. Surgem logo de imediato, com publicações e comunicados, a indicarem que querem uma nova atitude, que é assim como eles se apelidam, omitindo a denominação de coligação PSD-CDS. Não esquecendo que se fosse um movimento cívico ou de cidadãos, teriam que legalmente reunir assinaturas e outros mais procedimentos para serem considerados como tal, coisa que não acontece e não é necessária. Conclusão, não são um movimento cívico nem de cidadãos. Aliás, o único movimento independente que concorreu e teve e tem eleitos neste mandato é o MICRE. Aliás, é o único movimento independente, repetimos, o único com eleitos neste mandato. Independentemente da sua cor, ou ideologia política, nacionalidade, etnia, religião, género, orientação sexual, identidade de género ou outro estatuto. Pegamos então nas palavras da coligação PSD-CDS-PP, a quando da última campanha eleitoral, e passamos a citar, para nós, uma nova atitude, mais do que a caça ao voto, sem olhar a meios, a verdade e a transparência serão sempre o farol que nos guiará a bom porto. Fim de citação. E é essa verdade e transparência que os munícipes do Conselho merecem e vos é exigida a quando eleitos e futuros candidatos. Os munícipes do Conselho são meritórios não só de uma nova atitude da vossa parte, mas também de uma outra atitude da vossa coligação. Como sempre, os candidatos da direita procuram sempre iludir-nos com malabarismo, em vez de deixar o eleitorado decidir com base na verdade. Governar um órgão autárquico num dos períodos mais difíceis da nossa história, infelizmente num futuro ainda não muito risonho, não é para todos. Não é para quem quer, é sim para quem pode. Quem tem capacidade de liderança, de coerência, de verdade e de solucionar rapidamente os problemas dos munícipes. Assim que eles surgem. Manter uma autarquia financeiramente saudável com obras feitas e com a melhoria da vida dos munícipes do seu Conselho é o que nós fazemos e é isso que nos move. Os eleitos do MICRE. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo, pelo contributo. Ficaria no fim, está bem? Então, aproveitávamos já, porque é... sim, Lugero, por favor.
Bom, para responder muito rapidamente, primeiro ao Diogo, isso, as estatísticas valem o que valem, como disse, e pronto, se acha que efetivamente nos outros concelhos o PS tem feito um pior trabalho, caso o PSD vença as eleições, todos os outros saber então qual será o trabalho, e serei sempre um escrutinador, isso posso garantir, mas é se, claro. Depois, ao Paulo, só uma coisa, eu não disse nunca que o Paulo desvalorizou ou criticou o Redondo por não termos estas possibilidades. O que eu disse foi, não podemos ter essa mentalidade pequenina de somos coitadinhos, os outros têm, nós nunca vamos ter. Não. Temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, há que pensar assim, como é que vamos ultrapassá-las? É isto que se pede a um executivo que já está no comando da nossa terra há mais de 40 anos. E pouco ou nada se vem a fazer, especialmente nos últimos 8 anos, desde a eleição do Sr. Presidente António Rete, face a esta situação. Ainda não vi parte alguma de um plano bem estruturado para este problema que tem assolado o Alentejo, que é a migração jovem. Temos que pensar. Não passa só pelo pensamento regional ou concelhio, passa também por um pensamento nacional. Mas tem que partir, acima de tudo, de nós. Porque os outros não vão pensar em nós se nós não pensarmos em nós primeiro. Pronto, eu acho que é.
Muito obrigado, Lugero. Mafalda, por favor.
Bem, boa noite a todos. Caros colegas, com o aproximar do fim do mandato para o qual fomos eleitos, parece-me ser o tempo certo para fazer um balanço da nossa atividade para a Assembleia. Este é certamente pessoal, mas tenho a certeza, na sua maioria, da concordância dos meus colegas eleitos da UNA, coligação PPD-PSD-CDS-PP, nunca é demais frisar, e espero que de muitos de vós. Se formos perguntar pelas ruas do nosso município se conhecem o nome do atual presidente da Assembleia Municipal, muitos deles identificam corretamente o Zé Luís. Contudo, se pedimos para nomear uma medida tomada em sede da Assembleia, a maioria não sabe responder. Este facto é, quanto a mim, particularmente elucidativo do desconhecimento dos nossos concidadãos acerca da importância deste órgão. E não pode nem deve ser assim. Nós, enquanto membros eleitos da Assembleia Municipal, temos um papel muito importante na governação municipal e na promoção do bem-estar coletivo. Como, sendo primariamente agentes principais da fiscalização da atuação da Câmara, tendo um papel preponderante na gestão de dinheiros públicos, sempre tendo em mente os interesses dos redondenses, para lá de quesilhas partidárias, mas o nosso papel é bastante mais transversal. Temos de ser um veículo de cidadania, um espaço agregador e uma ponte para fazer ouvir os munícipes. Poderão dizer que este desconhecimento do papel da Assembleia se deverá a pouco trabalho feito, mas nada mais errado. Se não, vejamos um pequeno resumo de alguma da atividade desenvolvida nesta Assembleia, para além das aprovações de orçamentos e opções gestionárias e afins, fixação de taxas, etc., papel igualmente muito importante desta Assembleia. Eu vou começar só por dizer que eu fiquei recentemente sem o PC do trabalho e perdi um bocadinho o material que tinha das Assembleias, e então restou-me fazer uma busca no site do município, usando alguns critérios de busca, nomeadamente atas Assembleia Municipal, deliberações Assembleia Municipal, edital Assembleia Municipal ou simplesmente Assembleia Municipal. Confesso que não foi fácil, sendo que a cada um de 2 likes a página crashava. Vejamos, durante este mandato foram apresentadas variadas propostas e moções, e aqui também vou só dizer que a maior parte desta nomenclatura é uma nomenclatura pessoal que reflete o teor da moção, mas poderá não corresponder exatamente àquilo que está publicado nas atas. Propostas unas. Criação da Comissão de Toponímia. Dinamização da Serra d'Ossa. Centro de Competências de Agricultura Biológica. Instalação de Estação Meteorológica. Feira de Produtos Biológicos. Alargamento da Aru Montoito. Recomendação Câmara de Évora, Caminhos e Estradas Confluentes. Recomendação CIMAC, Alojamento Jovem. Instalação de um campo de pádel. Voto de louvor ao atleta Laurentino Piteira. Redondo mais transparente, espaço para jogo da malha, retirada de propaganda política, criação de hortas comunitárias. Propostas PS. Lagarta do Pinheiro, nascentes dos Fradinhos, certificação do céu noturno, centro de esterilização animal, doação das senhas da Assembleia a várias entidades, recomendação de adoção de documentos via digital, gala do desporto municipal, eventos livres de plástico, transmissão das Assembleias. Propostas PCP. Não encerramento dos CTTs, traçado do comboio, saudação aos trabalhadores no 1º de maio, voto de pesar Manuel Branco, moção 25 de abril, acompanhamento e valorização de produtos regionais, vandalismo, alerta para o acrescentamento, criação de parques caninos, centenário da Primeira Grande Guerra, colapso da Pedreira de Borba, cedência de veículos da Câmara Municipal, taxa de IMI, reforço da rede móvel Serra e Santa Susana, campanha de sensibilização ambiental, gabinete de apoio ao associativismo. Propostas micro. Criação de um grupo de trabalho para estudar o alargamento e novas ARUs, movimentos independentes, lei eleitoral. Também não quero deixar de frisar aquilo também que foi aqui a atuação da mesa com a criação da Assembleia Municipal Jovem, a deslocalização das Assembleias e também o voto de pesar ao Dr. Nelson. Poderão existir mais, mas julgo ter feito uma pesquisa exaustiva o suficiente para ficarmos com uma ideia geral. O problema é que a grande maioria das propostas elencadas em cima não passaram do papel quando aprovadas. Logo, o impacto nos municípios é residual. Infelizmente, isto reflete a posição que o atual Executivo em permanência tem sobre a atuação da Assembleia. Somos uma pedra no sapato, uns chatos que se lembraram de vir fazer uma enormidade de propostas para gastar dinheiro, quando seria muito melhor aprovar os orçamentos e as taxas como proposta vinda da Câmara e ponto. Pois é. Mas enquanto há eleitos em que durante os 4 anos não se ouviu mais do que o presente inicial, ou que infelizmente até têm de assistir aos jogos das duas equipas de coração no telemóvel, há outros, das mais variadas forças políticas, que se preocupam e esforçam por apresentar propostas dinamizadoras da vida municipal. Se podíamos ter feito melhor, com certeza que sim. E estes 4 anos acredito que foram uma aprendizagem. Mas o meu balanço pessoal é o de que, embora a atuação desta Assembleia tenha sido inovadora, muitas vezes, e bastante boa, no fim podemos tirar muito pouco daquilo que foi o nosso impacto efetivo na vida dos redondenses. E isso a mim entristece-me muitíssimo. É bastante óbvio quando o movimento político suporta o Executivo Municipal apresentar a quantidade exígua de propostas que observamos, o que mais uma vez indica a confusão que parece existir entre todos estes órgãos. É que se no anterior mandato era tudo a mesma coisa, nestas coisas mudaram. Parece-me que há uma certa confusão entre o que o Executivo faz e o que o micro faz ou apresenta. Por vezes, em certas intervenções, fico com a sensação que há quem ache que é tudo o mesmo, mas não é. Esperemos que a próxima composição da Assembleia Municipal acentue ainda mais essa mudança. A Assembleia Municipal tem de se abrir a um novo espaço de cidadania. Tem de continuar a dar as ferramentas aos munícipes para ser um espaço agregador e mais robusto, com pensamento e reflexão, mas de ação. A ação que se reflita efetivamente no dia-a-dia dos redondenses. Não concebo uma Assembleia Municipal que atue como uma mera figura institucional de corpo presente, ligada a uma rotina de funcionamento, nem como arma de arremesso partidária, e confesso que em algumas destas sessões vi cenas que roçaram a má educação e não tendo sido particularmente visada, é algo que me envergonha e entristece bastante. A Assembleia Municipal tem de assumir um papel relevante na dinâmica local, tem de sair destas 4 paredes e falar com as pessoas, ouvir as associações, auxiliar os empresários e os pequenos produtores locais e tem de o fazer durante os 4 anos do seu mandato e não à pressa nos últimos meses, quando as eleições estão à porta. As Assembleias não podem ser um repetidor de sinal dos comitês nacionais, muitas vezes com propostas generalizadas nacionalmente, mas pouco impactantes a nível local. Não posso acabar a minha intervenção sem deixar de cumprimentar os colegas que, por opção, não estarão na próxima composição da Assembleia ou que optaram por sair. A Ana Carla Carvalho, o Daniel e o Virgílio, e agradecer a forma cordial como sempre me trataram. E uma palavra final para a atuação ao longo dos 4 anos da mesa tripartidária que é muito elevou o trabalho realizado nestas Assembleias. A deslocalização das mesmas, a possibilidade de transmissão das mesmas, a instituição da Assembleia Municipal Jovem, o início de um processo de transição digital, entre muitos outros. Tivemos pela primeira vez um órgão autárquico representado efetivamente e efetivamente eleito numa associação nacional, através de uma vice-presidência na Associação Nacional de Assembleias Municipais. Registar ainda que, durante este mandato, infelizmente tivemos algumas sessões em contexto de pandemia, mas foi sempre dada a possibilidade aos munícipes para participarem, ainda que infelizmente não presencialmente. A mesa sempre foi proativa neste sentido, consultando todos os representantes das mais variadas forças políticas. Precisamos de uma Assembleia ainda mais proativa e não reativa. Mas, acima de tudo, precisamos que o Executivo Municipal execute aquilo que é a nossa visão para o Conselho e para os munícipes. Uma AM virada para o presente e, sobretudo, para o futuro. Fizemos tanto, mas ainda há muito a fazer. Esperemos que o equilíbrio de forças saído das próximas eleições consiga efetivamente dar o salto nesta mudança.
Yes. Muito obrigado, Mafalda. Domingos, por favor.
Podes ver. Ora, boa noite a todos. Primeiro que tudo, uma informação à mesa. Devo informar que, uma vez que a Lei 75/2013 e o Regimento da Assembleia Municipal não proíbem a gravação, vou gravar as minhas próprias intervenções, só de som, não vou fazer como o vereador do PSD em Montijo, que gravou a imagem, e só para meu uso exclusivo, porque vai ser, eventualmente, as minhas últimas intervenções neste mandato. E, portanto, é para eu guardar. É apenas uma comunicação, não tem que pedir autorização a ninguém. Pronto. Queria agradecer a todos os eleitos que aqui estão, quer façam parte da Assembleia, quer façam parte das Juntas de Freguesia ou da Câmara Municipal, por estes 4 anos de trabalho. Eventualmente esta será a última Assembleia Municipal antes das eleições e, se não o for, provavelmente estarei de férias na próxima e, portanto, é pouco provável que cá esteja. E, nesse sentido, agradecer a todos aqueles que trabalharam, mais ou menos comigo, e também àqueles que, de alguma maneira, não colaboraram. Desejar que aqueles que venham, que respeitem a Assembleia e que, sobretudo, para além de facto, às vezes, me ter excedido, mas também nunca vi jogos de futebol nem adormeci nesta Assembleia. E, portanto, desejo que os próximos eleitos não o façam. Voltemos a falar das autárquicas. Já toda a gente sabe onde é que eu vou votar para a Junta de Freguesia e comunico agora porque o quero fazer para a Assembleia Municipal, uma vez que todos os eleitos que me interessavam saber já sei quem são. Voto em ti por 2 simples razões. Primeiro, porque não encontro melhor candidato entre aqueles candidatos que neste momento são conhecidos e os restantes não me interessam. E depois, porque entendo que, apesar de tudo, fizeste um bom trabalho, um excelente trabalho, porque dignificaste a Assembleia que estava remetida a um apêndice da Câmara Municipal onde só vinha para se cumprir calendário e para se cumprir legislação. E, portanto, podes contar, como já sabes, porque já te disse pessoalmente, com o meu voto. Terei muita pena se nessa lista fizerem parte uma ou outra menina birrenta. Mas são opções. E se a Mafalda e o Diogo, que melhorou muito nestes 4 anos, fizerem parte da lista, também não me importo de votar neles. Mas atenção, não voto nem PSD, nem voto CDS. Nunca o faria. Voto em vocês porque se trata de pessoas. E voto sobretudo porque não quero votar para aumentar egos de terceiros, que sempre quiseram ser alguma coisa porque os seus antepassados já o eram. Mas como as pessoas não estão presentes, também não vou adiantar mais a conversa. Lamento que o Micre tenha vendido o lugar de presidente da Assembleia Municipal ao PS. Felizmente não vai ser o próximo presidente da Assembleia Municipal. E mesmo eu não sendo Micre, não posso deixar de lamentar que o Micre tenha feito aquilo que fez ao Alfredo Barroso, que o tenha chutado para fora. E o mesmo digo para a Câmara. Eu tinha dito na última Assembleia que ponderava muito sinceramente votar em si. Por este casamento que fez, não o farei. Mas também não o penso fazer na nova atitude. Também pelos motivos que já disse, a não ser que o programa eleitoral da Nova Atitude me venha a surpreender. E sendo assim, não votarei a mais ninguém e o meu voto será, obviamente, em branco, porque sou coerente. Agora, esclarecimentos. Amigo Virgílio, não ouviste aquilo que eu disse? Até porque eu estava a ser irónico. De facto, tem alguém dentro do micro que me vai superando umas coisas. Espera que já te deixo falar. Pronto, mas já dizes a seguir. Eu já te vou dar oportunidade. Agora deixem-me falar para não ficar nada gravado. Aquilo que eu disse foi se era verdade ou não. Eu não acredito. Eu não acredito, e por isso é que eu estava a ser irónico, como já tem sido de outras vezes. Até porque, mas é verdade que o vereador Grave disse naquela Câmara Municipal que quem lá deveria estar era ele e não ficou em ata, porque em ata também não fica tudo. Não se vai querer tudo aquilo que se diz que fica em ata. Que ele, porque ele ficou em segundo lugar. Agora, depois daquilo que aconteceu com o PS, seria também, depois do PS ter morrido, matar a CDU. E daqui a nada ficamos com a hegemonia da nova atitude e do MIC. E não se quer isso. Porque, por enquanto, a CDU, mais mal que mais bem, vai conseguindo evitar maiorias. Espera que já falas para não ficar gravado. Estou a gravar a minha voz, não fales. Não, senhora, diga é que não fica lá tudo, porque ele disse isso já depois de ter votado e tudo. Foi um esclarecimento que ele fez, pá. Agora que vocês expliquem, não têm culpa. Se alguém do micro me disse isso, eu só transmiti aquilo que alguém do micro me disse. Acaba vocês entenderem
isso. Vamos deixar andar depois no fim.
Depois falas para não ficar gravado. Não, mas não vai. Tu estás a falar, tu nem devias estar a falar. Então pronto, mas estás a falar, fica aqui gravado. Pois, então, mas eu avisei isso... que estava a gravar e, portanto, estás a falar porque então, queres. Nada me proíbe de gravar a minha
amigos,
voz.
Vamos pronto, continuar.
Continuando, a referir ao Paulo Sousa que, de facto, a menor dívida é sempre a bandeira do micro. Não temos dívida, mas também não temos investimento. Têm o dinheiro, mas depois não fazem nada, portanto... E já agora fiquei curioso. Essa folha que tens aí da Câmara Municipal, com o timbre da Câmara Municipal, é alguma coisa ou utilizaste para rascunho? Pronto, não parece. É que eu tenho aqui uma da Assembleia e não é igual, é só por isso. Pronto, Sr. Presidente, como o Sr. Presidente faltou à sua palavra, como falta muitas vezes, e não me informou sobre o drone, eu tomei as atitudes que achei necessárias e participei da Câmara Municipal de Redondo, do município de Redondo, à Autoridade Aeronáutica Nacional e à Autoridade Nacional de Aviação Civil pelo voo do drone ilegal. E, Sr. Presidente, não esconda coisas da Assembleia, porque elas mais tarde ou mais cedo sabem-se. Dos 45 mil euros pedidos pelo realizador francês, o município de Redondo reconheceu-se devedor de 12 mil euros e pagou, para não ser julgado. E, portanto, cá está a tal ilegalidade que eu disse que Vossa Excelência cometeu com os filmes. Depois, voltemos à questão do urbanismo. Felizmente, tem o Dr. Hugo Ferreira a tomar conta do urbanismo. E, felizmente, é uma pessoa com quem se possa falar. Mas eu vou-lhe dar conhecimento de ofícios que me foram enviados e que são a maior tristeza deste mundo. Informo Vossa Excelência que, após a realização de novas buscas com os nomes dos proprietários, se quiser tomar nota, houve processo 3112 PLU. Tome nota, Sr. Presidente. Informo Vossa Excelência que, após a realização de novas buscas, portanto já tinham feito, mas não viram aquilo que lá estava, porque olham para aquilo como se tivessem um burro a olhar para o Palácio, com os nomes de proprietários da indústria cita no prédio acima mencionado, foi localizada a autorização de utilização 3192. É que as buscas que os serviços de urbanismo fizeram também eu fiz. E afinal, a licença estava lá. E quando eu pedi alteração de uso, afinal tinha razão. Afinal estão lá os funcionários a fazer o quê, Sr. Presidente? Tenho que lá ir eu para mostrar onde está. E esta semana foi outra. Também não encontrava a licença de utilização, cheguei lá, folha 10. Outra questão. Fica a Vossa Excelência notificado, processo 7521, na qualidade de mandatário da requerente X, que o código de acesso à certidão predial fornecido não permite a sua consulta. Ver anexo. Está aqui. Solicita-se no prazo máximo 10 dias, que isto é hilariante, quer dizer, nós temos 10 dias para responder, a Câmara tem meses. O envio de elementos que permite a obtenção consulta da referida certidão. Eu fui ao mail e inseri o código que lá estava e consultei a certidão. Começa a olhar para aqui, em vez de 77116, como eu escrevi, a funcionária do urbanismo escreveu 771.6 e não verificou. E depois, a culpa foi minha, não é, Sr. Presidente? Afinal, está lá a fazer o quê? Mas mais. Fica ainda notificado para esclarecer o pedido de certificação da dispensa de licença de utilização apresentado para o prédio inscrito na matriz sob o artigo tal, dado que este artigo matricial está emitido de alvará de licença de utilização número 87.970, cuja certidão se anexa. Onde está a certidão, Sr. Presidente? Nem aqui, nem por mail. Isto é uma vergonha, Sr. Presidente. Deus queira que o Dr. Hugo consiga fazer alguma coisa. Por fim, não posso deixar de ler na íntegra ata número 5/2021, reunião de 10/3/2021. Sou vereador Luís Faleiro. Relativamente às palavras de solidariedade manifestadas pelo vereador David Grave, manifesta o seu agrado, agradece e reflete que a melhor forma de responder às acusações que lhe foram feitas é o tempo. E o tempo vai encarregar-se de responsabilizar as pessoas que, quer politicamente, quer pessoalmente, o têm atacado. Vai manter a cabeça erguida, refere que o facto de trabalhar com o executivo de cor política não altera a sua forma de estar nem a sua forma de ser. Considera-se uma pessoa honesta e que não faz jogos duplos nem triplos. Mantém a sua opinião e a sua posição. Cada um representa a cor pela qual foi eleito e nada disso está em causa, continua a ser do PS. Manifesta o seu agrado pela solidariedade demonstrada, considera que o que foi dito pelo David Grave é o que demonstra o que sempre transmitiu ao longo da sua vida. Sempre manifestou a sua opinião, mas mantendo sempre o respeito por todos e resolvendo as questões sempre com a verdade. Considera que as acusações que lhe foram feitas serviram como forma de escamotear o que realmente está a passar dentro da concelhia do PS. Sim, senhora, está-se a passar que um dos elementos, que agora até sempre foi muito amigo do vereador Luís Faleiro, não votou e o voto dele apareceu descarregado a pedido dele, que me pediu a mim para assinar por ele. Pronto, é uma das coisas. Mas dizia eu que considera que as acusações que lhe foram feitas serviram como forma de escamotear o que realmente está a passar dentro da concelhia do PS, ao qual se mantém alheio, uma vez que não é militante. Face ao exposto, apenas reforça que acredita que será o tempo que se encarregará de trazer a verdade ao de cima. Tem toda a razão o vereador Luís Faleiro. Tem toda a razão. 27, isto é a data de impressão. De um mail de madalena@ps.pt, recebo eu no meu mail: caro camarada, cruz secreto canhoto, disse eu, o gabinete autárquico do Partido Socialista necessita dos dados de cabeça de lista à Câmara Municipal de Redondo. A indicação que tenho é que será António José Rega Matos Reto. Nesse sentido, envie-me, por favor, o nome completo, data de nascimento, e-mail pessoal, telemóvel, profissão, habilitações, se é um nome militante. Muito obrigado, saudações socialistas, Madalena Serra. O tempo encarregou-se de dizer, o vereador Luís Faleiro tinha razão. Afinal, aquilo que eu disse aqui a 26 de Fevereiro não foi mais do que a verdade e que veio a revelar que o negócio estava feito, só que saiu pela culatra a alguns. E isso, Sr. Presidente, vai-lhe custar a sua reeleição. Garanto-lhe que com essa asneira que fez, não vai conseguir ser eleito. E garanto-lhe também que a pressão que fez sobre os funcionários, que é ilegítima, é vergonhosa para assinarem, muitos deles, a maioria, não vão votar em si. Disseram-me eles pessoalmente. E, portanto, Sr. Presidente, um bom resto de mandato, porque não vai exercer outro. Obrigado.
Obrigado, Domingos. Virgílio. Então pronto, não havendo mais intervenções, Sr. Presidente, tem a palavra para a resposta às questões que lhe foram colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Perguntas. Está do Diogo Amelo, que é a questão do NIF. E está do Lugier, que é em relação ao Parque Ambiental. O resto são comentários. São opiniões. Valem o que valem. Eu sobre isso não me pronuncio. O NIF, nós temos indicação que é permitido. A identificação da empresa ou titular, não. O NIF, sim. Parque Ambiental, Lugério. Epá, é natural que alguns equipamentos, uns já foram restaurados, que lá às vezes também sofrem algum vandalismo, tem que se andar sempre em cima, como deves compreender. E acho que eram só estas duas questões.
Pronto, não havendo mais, sim. Então, é, para ficar gravado, é preferível ir ao microfone, que é para... Então, depois temos um hiato e não percebemos a situação.
Senhor Presidente, além de ter falado no número de identificação fiscal, falei também no IBAN, e perguntei quem é que era o DPO e quem é o GSI do município. Se não sabe, entretanto, peço que me faça chegar essa informação.
Sr. Presidente,
posso? Claro, Diogo, eu depois faço chegar, está bem?
Muito obrigado. Terminamos então o período antes da ordem do dia. Entrávamos na ordem do dia. Vamos fazer análise por ponto, como fazemos sempre. Iniciamos no ponto 1, informações. Algum dos colegas quer algum esclarecimento adicional? Não havendo, passamos para o ponto 2, a apreciação da informação sobre a atividade municipal. Quem se pretende inscrever? Agora, então é só o Diogo? Não havendo mais ninguém, Diogo.
Boa noite a todos, mais uma vez. Na página 2 estão referidos projetos e está o tão falado e aguardado Centro de Informação e Inovação nas antigas cadeias. Este projeto é para avançar, não é? Já é falado há anos. Está em projeto, já está em projeto há anos. É agora que se vai começar a concretizar. Qual é que é a parte mesmo é que este projeto é um projeto? Ou é um projeto só de ideias? Por projetos, pergunto se finalmente estão a avançar com as obras do aguardado e também muito falado Museu da Ruralidade em Montoito. Museu esse que ia alegrar com visitantes a freguesia de Montoito e que ia ajudar muito aquela economia local que também precisa. Senhor Presidente, se não estou enganado, no edital da Assembleia temos um ponto para o Covid-19. E neste ponto também temos informação sobre o Covid-19. Fico com dúvidas sobre quando alguém de nós eleitos, quiser saber exatamente o que é que o município fez sobre o Covid-19, se procura no ponto 2 ou se procura no outro ponto. Acho que há aqui uma falha de comunicação. E novamente trago aqui um tema que trouxe na última Assembleia, que é a discrepância entre o trabalho que é apresentado pelo Centro Lúdico de Montoito e o Centro Lúdico do Redondo. Hoje não pode haver a desculpa de que em Montoito também há a biblioteca, porque neste ponto, na página 12, está detalhada a atividade da parte das bibliotecas. Por acaso, estão ambas agregadas no mesmo ponto. E pergunto ao Sr. Presidente se há algum problema com o Centro Lúdico de Redondo. Por que razão apresentam sempre tão poucas atividades? Seria interessante pensar em tentar dinamizar o Centro Lúdico de Redondo e pensar na forma de fazê-lo. É um serviço que, no meu tempo, era indispensável aos mais novos e penso, e acredito que todos aqui também, acham que deve continuar a ser. Ou então, deixe-me uma sugestão. Quem faz a gestão do Centro Lúdico de Redondo passa algum tempo com a equipa de Montoito para que assim possa alargar horizontes e permitir que o Centro Lúdico Redondense tenha também mais atividades e preste o melhor serviço. Obrigado.
Obrigado, Diogo. Colega Domingos, por favor. Não havendo mais ninguém.
Ora, Sr. Presidente, atividade municipal, congratular-me pelo corte de ervas, tarde a más horas, e só depois de muitos municípios reagirem, é que se começou a cortar as ervas. Devo-lhe recordar que a prevenção é sempre melhor que a reação. Também, pegando um pouco naquilo que o Diogo disse, os projetos, há vários projetos há 4 anos ali, mas é que nem sequer há projeto. Porque é que diz lá que está em projeto a remodelação da Avenida Dirige Miranda, se nem sequer está em projeto, ninguém está a fazer nada. Não tem financiamento para ela, porque é que lá vem há 4 anos. A música portuguesa a gostar de si própria. Sr. Presidente, isto teve algum custo para o município? Qual é o objetivo? Se é só registar, porque é que o município não o faz?
tem que vir uma entidade externa fazê-lo. Portanto, queria saber se houve custos para o município ou não e qual é o objetivo. Depois, toda a gente sabe, enfim, mas isto são questões pessoais. As minhas divergências com o Alfredo Barroso não têm nada a ver com questões políticas e muito menos da Assembleia, são questões pessoais por uma questão que ele me fez, mas um dia eu explico-lhe. Também dizer-lhe que, de facto, celebrou os 15 anos do CCR, efetivamente, quer se goste ou não se goste dele, ele foi o grande desenvolvedor do Redondo. Ele é que praticamente construiu tudo aquilo que aqui está. O senhor só era vereador. E fazer uma festa aqui para comemorar os 15 anos e alguém que teve a ideia que o trouxe não ser convidado é muito mal, senhor Presidente. Fica-lhe muito mal. Depois refere contacto com todos os agentes económicos do Conselho. Eu contactei vários agentes económicos, nunca receberam contacto. O senhor disse isso também no Covid. Nunca ninguém lhe chegou à porta. Portanto, eu quero saber que contactos é que foram feitos, para quê? E é que este contacto com todos os agentes económicos do Conselho é muito vago. O que é isto? Envio de divulgação junto dos produtores, ou se envia ou se vai entregar junto. Agora, envio de divulgação junto dos produtores e artesões. Sr. Presidente, quem é a alminha que escreveu isto, da cultura? Envio de divulgação perto dos produtores e artesões. Escreva, Sr. Presidente, guarde nas suas memórias e mande emoldurar. Mas responda-me por escrito, um dia destes, quem é que foi a alminha que escreveu isto. E depois, também, o que é isto de divulgação do turismo do Conselho na comunicação social? O que é feito? É porque isto é tudo muito vago. Vimos para aqui e não sabemos em que meios de comunicação social, pode ser no Diário do Sul, pode ser aquela mensalidade que paga ali à senhora da Rádio Campanário para ela cá vir... fazer aí umas gravações, é o quê? Isto é esta divulgação. E depois, há um ponto que eu não ponho em dúvida, porque sendo o Dr. Zé Calado, para mim, tem toda a categoria profissional para fazer. Mas gasta aqui 30 mil euros na valorização da olaria, agora que ela já está morta, portanto isto é sopas depois do almoço, mas é exatamente o que é que isto não se sabe. Quer dizer, põe essas coisas. Eu peço desculpa, isto era para o ponto 4. Retiro, mas fica já a pergunta para não vir cá. Pronto. O que é que se vai fazer exatamente? Onde é que se vão gastar 30 mil euros? É isso que é preciso saber e que o senhor não explica. E os serviços não explicam. Aguardo respostas por escrito, Sr. Presidente. Já sei
se que calhar guardávamos esse ponto para os plurianuais, mas pronto, o Sr. Presidente depois responderá a essa no ponto 4. Não havendo... outras intervenções, Sr. Presidente, tem a palavra.
Senhor, obrigado. Diogo. Centro de Formação e Inovação, projeto complexo, é a transformação dos antigos estaleiros e anteriormente cadeia. Eu já explico o projeto mais do que uma vez, tem várias componentes e é um projeto que não está fechado. Há uma grande parte da arquitetura feita, falta agora a outra parte, que é a parte das infraestruturas e de especialidades, para ele ficar concluído. E depois, mais importante ainda, é a parte do orçamento. Há de ser um investimento significativo. Significativo. Está a ser feito pelos meios da Câmara, não foi o projeto que me encomendado de fora. Entretanto, já se fizeram outros pelo meio. E há de demorar ainda algum tempo, até porque ele está inscrito no próximo quadro comunitário, no 2030. O Museu da Regularidade é igual. Um projeto não o conseguimos meter ainda dentro deste quadro comunitário, mas está inscrito também para o próximo. A questão da comparação é de centros lúdicos, não podemos esquecer que é tudo equipamentos da própria Câmara. Hã? Há uma questão antes. Abandonado, não tem. Onde temos? Desculpa, Sr. Presidente.
O que o colega Diogo está a dizer é porque é que estão inscritos no documento situações relacionadas com o Covid, quando depois temos no ponto 5 um ponto só destinado para o Covid. A questão é o porquê daqui estar.
Epá, porque uma coisa é informação sobre o Covid, uma outra coisa é informação sobre a atividade da Câmara. Ele pode-se repetir, se calhar é correto estar repetido. Estás a ver? Sim. A cooperação entre os centros lúdicos depende das suas atividades e depende da afluência que têm e que tipo de afluência. Hoje nós conhecemos a situação de Montoito e as crianças em Montoito. Que uma grande parte delas não disponha no seio familiar aquilo que vai encontrar no centro lúdico. Infelizmente. Em relação ao Redondo, esta situação já não é bem assim. Aquilo que vão para o centro lúdico também têm em casa. Para além disso, o centro lúdico, o pessoal que está no centro lúdico tem uma ocupação quase permanente a nível de escolas. São os que fazem a AEC, são os que fazem o componente de apoio à família, são os que fazem as extensões e a verificação das crianças no recreio. Uma grande parte da sua atividade é dentro da própria escola. Domingo, estou aqui indeciso, não sei se é de responder, se não. Os custos da música portuguesa e a tudo aquilo que acabaste de dizer. É que isto, a forma às vezes... Às vezes, a forma como as coisas são ditas desmotiva qualquer pessoa, com o mínimo de consciência do fazer. Até pronto, Sr. Presidente, está respondido.
Muito bem. Passamos então para o ponto 3, a informação sobre a situação financeira do município. O documento está convosco. Alguém tem alguma questão que queira colocar? Já vi que toda a gente compreendeu as contas. Passamos para o ponto 4, informação de compromissos plurianuais assumidos, não havendo ninguém que queira, fica a questão do Domingos agora para si. Tem a ver com o porquê, se bem me recordo, dos 30 mil euros investidos. Certo. Ah, pronto. No que é que são gastos em concreto os 30 mil euros? Mas eu passei aqui por cima. Algum dos colegas tem mais alguma intervenção a fazer relativamente a este ponto? Não havendo, Sr. Presidente.
Neste momento, já aliás, são valor para 3 anos. 3. A 2. Ah, peraí. A 2, porque o Hugo está tudo metido no mesmo pacote. Estamos a falar do Zé Calado e estamos a falar do Ugre. Já a trabalhar um ano. Já a trabalhar. Há um ano que está a trabalhar.
Sr. Presidente, o que aqui está, se calhar o Sr. Presidente não está com o documento à frente, fala só do José Rosado Calado, Unipessoal Limitada. E tem data de contrato de adjudicação 5 de 2021, com compromisso para o ano 2021 montante. 10.106 e um compromisso para o ano de 2022 de 19.293.
Com dois técnicos.
Pronto, então fazem parte
desta empresa. Está em nome dele, mas são dois técnicos. É o que eu estou a explicar. É só em nome dele. Mas são para dois técnicos. O trabalho que se está a desenvolver, houve uma primeira fase, diagnóstico, aliás, há uma apresentação que foi entregue na Câmara, em forma de livro. E agora temos a entrar na segunda fase. Entretanto, foi criado o gabinete do Unesco no Conselho de Redondo, que é o próprio Museu do Barro, e vai-se avançar para a classificação das técnicas de pintura da loiça de Redondo, primeiro como património municipal, posteriormente como património nacional, e daí a criação do Grupo Unesco, para posteriormente fazer uma candidatura à Unesco para ser classificada como património imaterial da humanidade. É para isso é que são os 30 mil euros. É ver se conseguimos apresentar uma candidatura válida e que nos permita nós classificarmos a louça, e aqui através da técnica de pintura, classificar como património imaterial da humanidade. São processos demorosos, são processos complicados, mas as coisas, e até à data, estão bem encaminhadas para que se consiga atingir todos os patamares daqui por 2 anos.
Está, então, respondido.
Só referir isto. Os chocalhos das acácias também estavam mortos. Os bonecos de extremos também estavam mortos. E com a sua classificação, a situação alterou-se, deu uma volta a 180 graus. Espero eu que o mesmo aconteça no Redondo.
Muito bem. Vamos para o ponto 5, informações relativas aos atos praticados ao abrigo do regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Algum dos colegas se quer inscrever? Algum dos colegas se quer inscrever? Então, Sr. Presidente, faça o favor.
É só dar duas ou três informações, não fiz no ponto de informações, aguardei agora neste ponto, uma vez que é uma referência ao Covid-19. A situação pandémica no Conselho de Redondo alterou-se. Neste momento temos um infectado. Embora não conste em todos os dados oficiais, mas temos a confirmação de que há um redondense infectado, embora não esteja no Redondo. Lamentamos que o fim de mais de 3 meses tivesse surgido este caso. Espero eu que fique por aqui e que não se propague mais do que isto. Dar também uma outra informação. À data de hoje, estamos com 59,84% da população com a primeira dose de vacinas e estamos com 35,34% já com a segunda dose ou com a dose única. População a partir dos 18 anos de idade. Prevê-se, até porque vai haver um reforço na vacinação. Já durante a próxima semana, não sei como é que vão fazer, mas pronto, mas que está previsto, está. Nós temos capacidade de vacinar 90 pessoas por dia. E está a haver uma exigência para passar para 150. Isto para chegarmos ao final do mês de julho, com os tais 70%, 70% da população, pelo menos com uma dose. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Tivemos aqui algum atraso, e mesmo assim o Alentejo é daqueles que tem uma taxa, tem a zona do país com a taxa mais elevada, mas tivemos aqui algum atraso, chegámos a receber só 35 vacinas numa semana, onde temos capacidade para vacinar 450 pessoas. Hoje as coisas estão normalizadas, aliás, estão mais normalizadas, pelo menos a nível de fornecimento de vacinas. O ponto de haver esta exigência, esta pressão, junto do Centro de Saúde, para vacinar o maior número de pessoas possível e, de preferência, 150 diariamente. E se assim fosse, e se houver capacidade para isso, não precisamos chegar o dia 31 de julho para termos a população, mais de 70% da população vacinada. Acabaríamos antes. Vamos aguardar, vamos ver como é que as coisas evoluem, que há esta pressão, há que da parte dos técnicos e auxiliares do Centro de Saúde têm-se empenhado fortemente, e deixar aqui uma palavra de apreço pelo trabalho e dedicação que têm tido neste período da vacinação, e não fizeram mais tipo falta de material, não foi por falta de vontade ou de capacidade deles, foi por falta de material. E vamos aguardar o dia 30 de julho para vermos se conseguimos ter, ou se conseguimos atingir as metas que estão definidas neste momento.
Diogo?
Eu queria começar também por lamentar, como fez o Sr. Presidente, o caso que infelizmente existe no nosso concelho. Esperamos que seja isolado, que não aumente, para que possamos andar um bocadinho mais descansados. E também ficar, mostrar contentamento pela taxa de vacinação que já temos, para que em breve possamos todos conseguir estar mais perto dos nossos e poder trabalhar mais descansados. Sr. Presidente, vou fazer aqui apenas duas observações, até porque no ponto das informações, já falei da má apresentação da informação, que, segundo aquilo que o Sr. Presidente respondeu há pouco, uma coisa é a informação sobre a atividade municipal, outra coisa é a informação sobre o Covid. A informação que eu referi que vem sobre o Covid, estando lá, deveria estar aqui também, que é este o ponto sobre essa informação. O primeiro ponto que eu gostava aqui de esclarecer e gostava de perguntar ao Sr. Presidente é onde é que estão as contas do dinheiro que foi gasto com o Covid. Por que razão é que não é apresentada à Assembleia os valores daquilo que a Câmara já investiu para nos prevenirmos ou para tentar solucionar problemas que infelizmente tivemos? Porque é que esses valores não nos são apresentados? Informação essa, que relembro, deve ser apresentada obrigatoriamente à Assembleia Municipal. Segundo ponto. Há umas assembleias atrás, intervi nesta Assembleia, onde apresentei algumas soluções preventivas para o Covid-19, das quais vou citar duas. A aquisição de testes e ser posto em prática o teletrabalho. Depois dessa apresentação, o MICRE vem falar sobre mim da seguinte forma, e vou citar. Deixamos aqui a intervenção de um dos nossos elementos na Assembleia Municipal, que se realizou um dia antes. Estar na vida política requer coerência, responsabilidade, rigor, transparência, coragem, equidade e, sobretudo, verdade. Nessa mesma publicação do MICRE, que começa assim. Assim como, ao ouvirmos e lermos as declarações do deputado eleito Diogo Amélio, da coligação PSD-CDS-PP, uma nova atitude, convém também frisar, na última Assembleia Municipal, quando numa declaração, praticamente insinuou ser o Sr. Presidente da Câmara o responsável pela situação pandémica do nosso concelho e nada a fazer em prol da sua resolução. E quando surgiram casos em funcionários do município, consideramos imoral, indecentes e completamente desfasadas essas mesmas acusações. Se todos nos lembramos, uma das coisas que fiz foi até vangloriar o Sr. Presidente pelo esforço que sei que fez e que referi até, salvo erro, a expressão foi deve ter passado muitas noites sem dormir, preocupado com a situação do Conselho de Governo e que fez os esforços todos possíveis para tentar que a situação fosse resolvida. A declaração do MICRE depois continua. Ora então, vejamos. Das medidas que referi, algumas assembleias atrás, e que agora referi duas, mas na altura, quando as referi aqui, nenhuma delas tinha sido até agora posta em prática, ou seja, à data da apresentação das mesmas. Depois disso, e consoante o documento que todos lemos, ou pelo menos deveriam, duas dessas medidas vão ser postas em prática. Ou seja, quando supostamente eu vim aqui atacar o Sr. Presidente, quando o que vim realmente fazer foi apresentar soluções e dizer que havia opções e que deviam ter sido postas em prática mais cedo, parece que foi preciso eu vir aqui para que pelo menos duas das hipóteses que coloquei aqui fossem postas em prática. Ora então vejamos a testagem dos funcionários e a adoção do teletrabalho. A adoção esta do teletrabalho, que é quase um ano depois do mesmo ter sido obrigatório. Ora então, parte da minha contribuição a essa Assembleia, que foi classificada como imoral, indecente e desfasada da realidade, vai ser posta em prática. Há aqui uma incongruência que ainda estou a perceber. Se a minha declaração é indecente, imoral e desfasada da realidade, há partes que vão ser postas em prática. Houve aqui alguma coisa que não correu bem. Tenho então a lamentar a falta de respeito político e democrático. Devia haver por eleitos, alguns desses eleitos, que já cá estão há mais de 15 anos e ainda assim não sabem viver democraticamente. Meus senhores, e volto a citar, estar na vida política requer coerência, responsabilidade, rigor, transparência, coragem, equidade e, sobretudo, verdade. Tivesse havido estes termos acima, usados na conversa do Micre, e ao invés da publicação, onde sou visado e falsamente acusado, haveria sim um agradecimento pelo contributo, visto que uma parte do mesmo vai avançar. Soubesse eu, no início da pandemia, que as contribuições de uma nova atitude iam ser postas em prática e já teríamos antes feito com que as mesmas fossem apresentadas. Infelizmente, quando todos nos disponibilizámos, nem o Sr. Presidente, nem os outros eleitos do Micre nos souberam procurar ou perguntar por ideias que pudessem ajudar os redondenses. Termino assim com a mesma citação. Estar na vida política requer coerência, responsabilidade, rigor, transparência, coragem, equidade e, sobretudo, verdade.
Muito obrigado, Diogo. Senhor Presidente, para as respostas.
Diogo, a questão das contas todas gastas com o Covid são todas elas públicas. A única coisa que há, e há uma comunicação prévia à Assembleia, é o apoio à economia. E quando estiverem os valores devidamente apurados, já agora aproveitar e dizer que se inscreveram 73 a requerer esse apoio, e só apenas um é que não reúne as condições, todos os outros vão ter diferenciado, como é lógico, mas todos os outros se inscreveram irão ser apoiados. Irão ser apoiados porque o critério do apoio não seguimos aquilo que outros queriam, que se basearam nos apoios do governo. Fizemos um normativo específico e diferenciado, de forma que pudéssemos apoiar mais. E nessa altura, quando o valor há de ser comunicado ao Sr. Presidente da Assembleia. A questão da testagem, nós fomos ao Conselho de Ordonte e já disse isto aqui e não me canso de repetir. Mais testou. E não foi agora, por sugestão do Diogo, que estamos a fazer de 15 em 15 dias testes aos funcionários da Câmara, mas também não ficámos por aqui. Solicitámos junto do pequeno comércio, estavam interessados na testagem. Inscreveram 66 pessoas. Os testes estão-nos a ser fornecidos a título gratuito pela Direção-Geral de Saúde. Mandar essa informação. Agora, tivemos que pagar a uma clínica que nos fizesse a parte clínica do teste, porque os testes são oferecidos. Já recebemos, salvo erro, 200 testes até à data.
Oh, Sr. Presidente, agora permita-me aqui uma questão. Estava a falar e suscitou-me aqui uma dúvida. Diz o Sr. Presidente, aqui no ponto 5, que todos os valores relativamente àquilo que foi gastos com Covid vão ser posteriormente apresentados. Mas permita-me questioná-lo. Relativamente a 2020 já tem, certeza, porque nós vamos votar as contas de exercício 2020. Este valor há de estar fechado. Acho que era de bom tom.
Não, eu disse, José Luís, desculpa lá estar dentro. Eu disse que há um pedido de autorização prévia à Assembleia Municipal, que é a aquisição, o apoio às atividades económicas. Foi comunicado antes.
Certo, mas não é isso que tem questão.
Os outros gastos, todos eles são públicos. Certo. Foram divididos por áreas, rubricas, não estão num valor, num único valor. Nós não criámos um fundo para o Covid.
Mas não tem a ver
todas com as despesas, todas as despesas, já sei, eu sei qual é, quanto é que gastámos. Todas as despesas estavam, ou por outro, nosso orçamento permitiu fazer as aquisições de acordo com as rubricas que estavam criadas. Não houve necessidade de fazer qualquer alteração e o valor total eu tenho, não tenho por rúbrica, mas tenho o valor total dos gastos de 2020. Entre despesa que a Câmara teve que fazer e receita que não recebeu.
Certo. Aquilo que eu estou. Eu não estou a pôr isso em causa, Presidente. Que eu estou, a situação que eu coloco é, posteriormente, vindo o valor da bazuca, há uma parte do investimento que foi feito pela Câmara e está validada na legislação excepcional, que será depois contabilizada e apresentada ao Estado por uma futura devolução.
Esperamos bem.
Pronto, mas vamos nos focar naquilo que está neste momento. Ou seja, perante os valores de 2020, eu acho que a Assembleia deveria saber qual foi o total do valor gasto no ano de 2020 com todas as matérias relativas ao Covid, todas as ajudas. Isso é que eu acho que falta. E isso está inscrito na própria legislação, que tem que dar conta, porque, independentemente de ser esta Assembleia ou a próxima Assembleia, elas terão que passar por aqui para ser validadas. É só uma questão meramente de curiosidade. Fica só...
Posso
claro saber. Que sim, Sr. Presidente, claro que sim.
Fique esclarecido isso. O valor, em relação a 2020, está apurado. Ou dizer, verba que a Câmara não recebeu e devia ter recebido, temos, por exemplo, as exceções de águas para os períodos que houve, como de rendas também, e outras despesas que foram inerentes à pandemia. Isto totaliza 495 mil euros. E não tem que o dinheiro dos vouchers. O dinheiro dos vouchers vai entrar nas contas de 2021, porque o primeiro voucher, que é o Natal Solidário, decorreu de 1 a 31 de dezembro. Logo, as empresas só começaram a faturar depois disto. Houve algumas que faturaram antes, mas foi, não teve peso, não foi significativo. Apresentaram as contas à posterior. Como o da Páscoa Solidária, que terminou no mês passado, e estamos a pagar agora ao comércio local as despesas feitas com esse voucher. Como também, aquilo que eu acabei de referir, que é o apoio à economia, neste momento não tenho os totais, até porque havia processos que não estavam ainda concluídos, fechou dia 31 de maio, mas havia processos, faltava o documento e isso tudo, e estamos a aguardar que eles sejam entregues. Uma coisa eu sei, candidataram 73 e só houve um excluído. Isso eu sei. O valor montante, nós tínhamos definido 100 mil euros para este apoio, não faça mais pequena ideia neste momento, é quanto é que vai importar. Qualquer das formas, eu posso fazer chegar até um mapa, nós temos que prestar contas, 3 em 3 meses, à Adegal das despesas. Todos os meses. À Adegal das despesas, temos que o convite, né? Espero, e tanto das visadas. Dizer isto, estão todas visadas pela Degal, as despesas que temos apresentado. Espero eu. Tenho a certeza que não vamos receber o total que gastámos, mas uma pagando parte dela, que seja ressarcida à Câmara destas despesas que deve acrescer. O abrigo da bazuca, vamos ver.
Já fechámos o ponto. E eu acho que era importante... Não, é que eu só ia concluir, Sr. Presidente, depois pudesse chegar relativamente a 2020, só para partilhar com os colegas todos, ficava isto registado.
Está bem.
Pronto, e agora dava a voz no ponto 6, ou o Virgílio, por favor, ele, o Virgílio e a sua oferta. Eu também, na questão que me colocou via e-mail, também não sei se pode fazer ofertas ou não. Pois mas eu penso que, tendo em família, não há de haver muito mal.
Era isso que eu vinha começar por dizer. Eu não analisei propriamente no regulamento se, de facto, a Assembleia pode aceitar ofertas. Agora, esta oferta enquadra-se...
Parte do princípio que não há de ser monetária. Então, daí
sim,
para a frente...
Esta oferta enquadra-se, de certa forma, em toda a evolução que eu passei na Assembleia Municipal. E posso-vos dizer que há 4 anos, quando houve eleições, nós, pelo que trabalhámos como CDU, pensámos que o nosso eleitorado iria subir um bocado exponencialmente relativamente ao trabalho que fizemos nesta Assembleia. Nós, há 4 anos atrás, nos anos anteriores, e concordo com a intervenção do Ludgero e da Mafalda, o MIC espartilhava a população do Conselho de Redondo, assim como o Ludgero hoje que falou ali, tinha falado com o outro amigo, que de facto os conselhos à volta de Redondo espartilham o Conselho de Redondo. Vocês votaram, e nós, e a CDU votou a favor das grandes opções do plano e do orçamento deste ano. Mas eu deixei aqui o alerta que é, de facto, era muito pobrezinho. É preciso dar um pulo, é preciso pular daquelas ideias um bocado limitativas que ali estão, para nós conseguirmos fazer face a todo o meio ambiente e tudo o que nos circunda. A intervenção, a oferta que eu aqui vinha trair, se vocês me permitirem, eu vou tirá-la para fora. São 145 livros.
Gílio, junta o microfone para ficar mesmo registado. Junta o microfone depois para ficar registado.
Sim. São 145 livros que correspondem à Biblioteca Cosmos do Insigne Matemático Alentejano, que passou por Montoito, que é bem de Jesus Caraça, e que era, de facto, uma oferta que eu queria deixar. Vou tirá-los só para... Estão todos encadernados, que eu pedi à minha mãe que os encadernasse todos, porque acho que são preciosos. Também não precisa ficar tão calado, expectante. Né?
Não, é que estávamos à espera
de ter as coisas do... Senão estão-me a deixar nervoso. Tenho um pequeno texto associado que é assim. Fez há poucos dias, no dia 25 de junho passado, 73 anos da morte de Bento Jesus Caraça. Bento Jesus Caraça, matemático, resistente antifascista e militante do Partido Comunista Português, nasceu na Vila de Viçosa e passou a infância com os pais na herdade da Casa Branca, na freguesia de Montoito. Sob a sua direção, em 1941, foi criada a Biblioteca Cosmos, com a qual se pretendia promover a divulgação cultural, a formação das massas populares e estimular entre os jovens um conjunto de interesses que o Estado recusava. Nas palavras de Bento Jesus Caraça, a Biblioteca Cosmos visava um conjunto de conhecimentos que ao homem comum, ao homem da rua, são indispensáveis para adquirir aquela maneira científica de olhar as coisas, sem a qual será sempre deficiente o exercício da cidadania. Como forma de agradecimento ao povo do Conselho de Redondo, que me elegeu, e pelo que aprendi aqui nesta Assembleia, que está sediada precisamente na Rua Bento Jesus Caraça, achei por bem oferecer uma coleção completa da Biblioteca Cosmos à Assembleia Municipal de Redondo. Vocês desculpem, com a máscara isto não funciona. Mas não, no fim de contas não é uma oferta, são duas. Queria também oferecer ao Departamento Cultural da Câmara de Redondo, aqui representado na pessoa do Presidente António Reto, os 18 números do quinzenário de Cultura Popular Alentejana. Há tanta ideia perdida, foram editados pelo Centro de Cultura Popular Bento Jesus Caraça entre 81 e 83. São exemplares curiosos, porque trazem artigos relacionados com as pessoas do Redondo, o Tijaquim da Loiça, o Vitorino Salomé, a Feira de São Francisco, os cantadores do Redondo conquistam Paris em 10 de junho de 1982, e inclusivamente uma entrevista sobre desporto realizada em 27 de abril de 83 ao nosso colega Alfredo Barroso, na altura já presidente da Câmara Municipal de Redondo. Na certeza de que estes exemplares poderão melhor contribuir para o conhecimento do Conselho e do Alentejo daquela época nos arquivos da Câmara, do que a meu poder, ofereço-os para que possam ser consultados e preservados. Obrigado aos colegas todos da Assembleia pela participação que tiveram e por aquilo que convivi com vocês. Obrigado.
Colega Virgílio, em nome da mesa e de certeza de todos os colegas da Assembleia, agradecemos a oferta do espólio e daremos indicação para que este fique consultável no, na Biblioteca da Assembleia Municipal. Muito obrigado. Passamos para o ponto 7, locação financeira, leasing, aquisição de veículos elétricos, Central Nacional de Compras Municipais. Sr. Presidente, se calhar era importante dar aqui uma palavrinha.
Obrigado. Vê que a Assembleia não é bem por valor. Isto é uma das regras do aviso. Isto foi uma candidatura que a Câmara fez ao abrigo do Fundo Ambiental e adquiriu duas viaturas ligeiras elétricas com duas condições fundamentais. Uma primeira é que tem que substituir duas, tem que apresentar o certificado de abate de duas das mais antigas, que já foram escolhidas. E a segunda é que tem que comparar isto ao leasing. É uma coisa que não se percebe ainda. Pior que isso, é que o leasing tinha que ser feito por 4 anos. Isto tinha que haver aqui uma forma de beneficiar a banca. E o leasing tem que ser feito por 24 anos. Estamos a falar de 50 mil euros, não estamos a falar mais do que isto. É 50 mil euros as duas viaturas ligeiras, ou 50 e qualquer coisa em mil euros. São duas Renault Kangoo, já estão adquiridas. Agora temos que preparar o processo todo para ir para o Tribunal de Contas, porque mesmo estes 50 mil euros têm que ser visados para o Tribunal de Contas. Já agora informar que chegou há cerca de 15 dias o visto em relação à aquisição do carro para a recolha de resíduos. Espero que eles o venham entregar. Por isto, isto é uma imposição das regras do Fundo Ambiental na aquisição destas viaturas elétricas.
Algum dos colegas quer usar a palavra? Não havendo, passamos à votação. O que votamos é a abertura do procedimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Entramos na geração elétrica, Sr. Presidente. Passamos para o ponto 8. Transferência de competências na área da educação, da ação social e da saúde.
Este é um processo que já não é novo na Assembleia Municipal. A Câmara tem vindo a rejeitar a aceitação de competências nestas três áreas. E foi criado através da CIMAC, uma empresa, para fazer um estudo sobre estas mesmas transferências, estas três áreas a transferir, quer a educação, a saúde e a ação social. E confirmou-se aquilo que eu disse aqui há algumas assembleias, há mais de um ano, algumas assembleias atrás. A Câmara nunca aceitou os valores propostos, pediu esclarecimentos e fez contrapropostas. A relação, só tivemos a resposta em relação a uma, nos informaram que os valores estavam calculados e não eram alteráveis. Em relação a outra, e esta era da saúde, em relação à educação, nem resposta nos deram. Agora, em matéria da ação social, e tornámos a fazer o mesmo, tornámos a fazer o mesmo, até porque tivemos acesso às verbas a transferir para outros concelhos, e achámos que havia ali qualquer coisa que não estava bem. E pedimos esclarecimentos. Como é que um concelho com uma população inferior à nossa, e bem, iria receber quase o dobro daquilo que era transferido para a Câmara do Urdão? A resposta aqui foi, isto é o número de ocorrências e de atendimentos que nós temos. Eu diria assim, se aquilo fosse verdade, eu até ficava satisfeito. Não havia tanta resia, não havia tantas dificuldades, não havia tanto o recorrer à Segurança Social. Pois é, esqueceram-se que a técnica da Segurança Social teve um problema oncológico, teve mais de um ano de baixa, aí foi substituída por uma outra que vinha quando vinha. E então, como não havia lá o número de atendimentos, ou por outra havia o número de atendimentos reduzidos, logo o Urdão recebia menos que os outros. Fiz chegar essa informação, mostrar o meu desagrado em relação a isso, e até hoje estou à espera que sejam corrigidos esses dados, ou que faça uma média ponderada, seja como for, ou como respondo. Não. Até à data não tive qualquer resposta. Então, a proposta que vem aqui hoje é tal e qual. Até porque devemos aguardar agora pelo estudo encomendado pela CIMAC, e é para estas três áreas, aguardar pelo estudo encomendado pela CIMAC, que já foi adjudicado há algum tempo e está a ser executado, para ver se entrega até o final do ano, para depois, logo vimos, enquanto pudermos, e não sei se vai ser permitido no próximo Orçamento de Estado a rejeição da transferência de competências, como aconteceu com o Orçamento de Estado, 10 anos, algumas coisas que foram transferidas já sem a hipótese de rejeitarmos, pode vir a acontecer o mesmo para o ano 2022. Agora, para 2021, ainda vamos a tempo de rejeitar estas três áreas a transferir e que esta transferência, e repito, não há autarca nenhum que tenha medo das transferências, têm é que ser feitas nas condições e não acima do joelho, e têm é que se sentar à mesa connosco para podermos discutir os valores. Vou dar só aqui dois exemplos. A proposta, a nível da saúde, para manutenção de dois carros, um com 14 anos, outro com 12, é 6 mil euros por ano. Os dois. Ora, aquilo necessita da aquisição de dois carros. Os médicos, as enfermeiras e para o CC se poder transportar. Em relação, vou dar este exemplo a outros, como é lógico. Em relação à educação, fizeram as contas, mas nem quem as fez provavelmente nem sabe onde é que fica a escola Hernando. Muito menos como é que é alimentado e quais é que são os acordos entre a Câmara e a própria escola, a direção da escola. Quem está a suportar a despesa de eletricidade do pavilhão ginásio desportivo é a Câmara. Porque a EDP, na altura da execução da obra, não permitia que houvesse mais contadores dentro do mesmo espaço. Então, nós pedimos mais potência para o centro escolar e fomos lá ligar o pavilhão ginásio desportivo. E acordámos com a escola que a Câmara suportaria as despesas com água e a escola compraria, conforme está a comprar, o gás para alimentar a caldeira. Nada disto foi tido em consideração. Nada. Nada, mas mesmo nada disto foi tido em consideração. Além de outras, pronto. Mas só dar estes dois exemplos que não... Uma transferência, sim, sentamos à mesa, isto não é chapa igual para todos, sentamos à mesa e vamos discutir os números e a partir daí, sim, senhora, nós estamos dispostos a aceitar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há algum dos colegas que querem intervir? Então, não havendo, propõe-nos a Câmara que nós deliberemos a não aceitação das competências nos domínios referidos. Quem vota contra? Quem se abstém? A, não aceite a transferência de competências. Passamos então para o ponto 9, apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação. O documento está convosco. Alguma dúvida? Não havendo questões, passamos para o ponto 10, apreciação, discussão e aprovação do relatório de gestão e documento de prestação de contas do exercício 2020. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente, alguém se quer inscrever? Sr. Presidente, se quiser fazer uma breve súmula de análise ou documento, visto que não há ninguém que queira depois fazer questões, passamos depois à votação.
Oh, José Luís, desculpa lá.
Estava eu a dizer, pode dar uma pequena súmula daqui do documento. Ah. Nenhum dos colegas vai fazer questões, por isso pode apresentá-lo assim. Não. É porque não há dúvidas.
Eu apresento para já, quero esclarecer, foram apresentados dois documentos. E isso é bem demonstrativo, primeiro porque é que estamos a aprovar a 28 de junho e não foi aprovado até finais de abril. E segundo, também demonstra a dificuldade que houve aqui para construir este relatório com a implementação do novo procedimento contabilístico, CNCAP. E andou aqui tudo, e continuamos a andar, andou aqui tudo numa guerra viva, desde a ROC até a empresa que nos dá o apoio na contabilidade, para termos hoje, e vejo bem, só hoje é que vocês receberam, porque a Câmara também o recebeu hoje, o relatório da ROC. Então houve aqui imensas dificuldades, nós já esperávamos isso, estamos nós e tal o país todo assim, temos as 308 câmaras, tudo a trabalhar nisto para ver se conseguimos cumprir, e agora já foi prorrogado o prazo, a possibilidade da prorrogação do prazo por mais um mês, para a apresentação no Tribunal de Contas, até porque houve a sensibilidade da parte da tutela, que as câmaras estavam aflitas para terem os documentos prontos a tempo e horas em relação ao relatório de 2020. Isto é um relatório que espelha aquilo que foi, com todas as dificuldades e com esta pandemia nos assolou e continua a assolar, mas cumprimos, atingimos aquilo que é exigido por lei, a nível orçamental, tanto na receita como na despesa, e, acima de tudo, e basta ler a última página, que é aquela que eu li, e não tive vagar para ler mais, do relatório da ROC, as considerações e os apontamentos que faz ao documento e ao relatório de contas da Câmara do Redondo. Acima disto, está um documento essencialmente técnico que reflete as decisões políticas. As decisões políticas foram tomadas ao longo do ano, com base no orçamento aprovado em 2019, nos finais de 2019, e reflete nestes documentos toda a atividade do município, da Câmara, ao longo do ano. Por isso, é mais um documento técnico do que outra coisa, desde que espelhe toda essa, sempre suportado numa decisão política, como é lógico.
Por favor, Virgílio, o microfone.
Nós aí há uns anos atrás assistimos a um documento do ROC que tinha montes de deficiências e montes de erros. Ontem, não sei se li bem, se li mal, eu li assim um bocado na diagonal, Pode o revisor oficial de contas pedir que a Câmara altere a titulação de algumas verbas, algumas contas? É assim que se diz, José Bernardo. Eu não sei. Vocês tinham algumas coisas catalogadas num determinado número lá, aquele específico da voz, e a pedido da ROC foi alterado para outra. Eu acho que para verbas muito menos específicas do que aquelas em que vocês. Pode a ROC ter legitimidade dela para fazer isso?
Ela pode propor, nós aceitamos ou não. Foi aceito.
José, se calhar o microfone era preciso só para ficar.
Tudo bem, era só isto.
Objetivo, só uma coisa. Não aceitámos tudo.
Deixe só o Dr. José Bernardo ia responder à questão.
Não, é só isso.
Em resposta àquilo que foi solicitado, é só dizer que a ROC propôs estas alterações. Nós achámos que, como tínhamos, também não estava mal, mas falámos com o Sr. Presidente e, como a ROC propôs, nós alterámos.
Pronto, ficou o esclarecimento, Virgílio? Ficou? Não havendo mais questões, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor serão os restantes, certo? Então está a proposta aprovada. Está a proposta aprovada pelos votos do MICRE, da CDU, do Lugero, com a abstenção do Presidente da Junta de Freguesia de Montoito, de Redondo, a Mafalda, o Diogo e a minha. Tá? Orações de voto. Sintam-se à vontade.
Ora bem, pela primeira vez, voto contra a apresentação do documento, justamente porque, sendo um documento técnico, reflete as decisões políticas. No início da apresentação do documento, fala o Executivo que nunca esteve em causa a trajetória descendente da parte financeira e isto fruto de rigorosa política encetada nos últimos anos. Mas o que Vossa Excelência não diz é que esse rigor é meramente contabilístico e não funcional. Pois bem sabemos que na sua cabeça as contas do município funcionam como as contas de uma mercearia. Ou, se quisermos, como um orçamento familiar onde se gera o dia-a-dia. E, portanto, as sucessivas alterações orçamentais feitas quase mensalmente ao longo do último mandato demonstram exatamente essa falta de rigor. Mas o mais curioso ainda é que só se fala de rigor nos últimos anos. E, portanto, todos os mandatos anteriores a que Vossa Excelência pertenceu foram sem qualquer rigor, inclusive os mandatos em que o seu camarada Alfredo Barroso foi presidente, de forma não traiçoeira, tão traiçoeira de se descartar de quem lhe deu a mão durante 3 décadas. Só há rigor agora, antes não houve. A Covid-19 tem servido de desculpa para tudo, até para justificar as contas de 2020 com os miseráveis apoios que a CMR deu. O que é normal, pois apoiar empresas e empresários vai contra a matriz que ainda corre nas suas veias. Mais uma vez, vem levantar a bandeira dos vencimentos dos trabalhadores e que o pagamento dos mesmos depende da saúde financeira da autarquia. Mas essa é uma falsa questão. Há municípios por esse país fora, com vários empréstimos à banca, que foram contraídos para investir no desenvolvimento e nunca dei por não terem sido pagos os vencimentos. Não estou, obviamente, a falar nem de Mourão, nem do Alandroal, nem de outros casos em que estiveram à porta da bancarrota. Essa maneira de pensar retrógrada levou o nosso concelho ao ponto onde está hoje. Não há jovens, não há emprego, não há investimento, não há turismo, enfim, não há nada. No aspecto, Vossa Excelência sempre teve razão. O Redondo não tem ponta por onde se lhe pegue. Fala ainda que desse rigor dependem os serviços prestados às pessoas. Segurança nas estradas. Quer mesmo falar disso, Sr. Presidente? Vá à aldeia da Serra, aos Foros e ao Freixo e fale disso cara a cara com os munícipes. Não se esconda no seu gabinete e já agora veja a minha publicação de ontem justamente sobre este tema. Fala ainda desse rigor, que esse rigor depende da captação de investimento e a criação de emprego. Sr. Presidente, este texto fica muito bonito tal como está escrito, mas ou é um copy-paste de outro município ou não vivemos no mesmo concelho. porque há anos que não há investimento nem criação de emprego. E as tentativas que houveram, temos bons exemplos, Vigia, Palheta e mais recentemente o edifício do antigo hospital, todos trazidos por cá, por vocês e todos gorados. O Conselho de Redondo está hoje bem pior preparado do que todos os outros à nossa volta. O Lugero aqui o deixou. E não existe qualquer processo de desenvolvimento económico e social em curso, pelo menos até 26 de setembro, a altura em que os munícipes saberão compensar Vossa Excelência pelo trabalho que fez ao longo de décadas e vão, por isso, proporcionar-lhe o merecido descanso. Fala muito dos trabalhadores do município, mas não fala das perseguições, da coação e do recente assédio que lhe fez na recolha de assinaturas e dos cães de fila que têm às 9 da manhã todos os dias para lhe irem contar o que ouviram e viram aqui e ali no dia anterior. Esta ditadura está hoje no fim. E hoje nem os trabalhadores olham para si como olhavam há alguns anos. A maioria prefere Alfredo Barroso. E sabe porquê? Porque apesar de todos os defeitos que lhe conhecemos e dos interesses pessoais que sempre colocou acima dos interesses do Conselho, onde nunca viveu e onde nunca pagou uma taxa ou imposto, nunca foi um ditador. Nem sempre soube estar e até determinada altura conseguiu desenvolver o Conselho. Coisa que Vossa Excelência nunca soube fazer porque nunca teve capacidade para ser Presidente. O que você deixa de obra, de desenvolvimento, de criação de emprego e melhoria de vida aos munícipes, não é nada. Ao longo destes 4 anos, apresentámos todos várias propostas. E no que a mim me diz respeito, enquanto eleito do Partido Socialista na altura, todas elas execuíveis, mas nenhuma delas avançou, com exceção da CPCJ. Recordo-lhe, e também já aqui recordado pela Mafalda, o percurso dos Fradinhos, o Dark Sky, a Gala do Desporto, o Festival Jovem, o Festival de Balonismo, a transmissão das Assembleias Municipais, os eventos livres de plástico, a sinalização de adegas e produtores de vinho com percurso temático e até mesmo o percurso pedonal nem foi ideia do município e sim do Presidente da Junta de Freguesia de Redondo. E mesmo essa obra, como todas as poucas que fez, tem deficiências que continuam por colmatar. Mais sinalização, mais caixotes de lixo, os códigos QR que o senhor me disse no dia que inaugurou que estavam a ser tratados, mais bancos e, sobretudo, limpeza, que nunca foi feita desde a sua inauguração. Em suma, Sr. Presidente, as contas estão certas contabilisticamente, mas operacionalmente e politicamente são uma manta de retalhos que reflete a falta de preparação, de planeamento, de iniciativa, de capacidade e, sobretudo, de vontade. Vossa Excelência, por mais que eu diga que confie em si em caso de necessidade ou de calamidade ou catástrofe, e confio, repito, no dia-a-dia e, sobretudo, perspectivando o futuro, não só não confio, como tenho a certeza que não é capaz.
Muito obrigado. Domingos. Uma falda, por favor.
Bom, só para dizer que aqui a nossa declaração de voto prende-se com o facto de isto claramente que é um documento técnico que está corretamente elaborado, mas a nossa posição não poderia ser outra que não a abstenção, porque infelizmente durante 4 anos tanto o vereador David Galego como nós solicitámos repetidamente informação sobre as mais variadas matérias, nomeadamente muitas questões ligadas à gestão da água, e essa informação ou não chegou ou era deficiente. E é curioso que estamos a aprovar um relatório de gestão, de prestação de contas do exercício de 2020, que está fechado, e o Sr. Presidente acabou de dizer aqui que sabe, tem um valor para as despesas com o Covid e não teve a preocupação de trazer esse valor à Assembleia. E eu acho que isto espalha bem a relação e a preponderância que o Executivo tem dado a esta Assembleia e é infelizmente que assim o seja.
Muito obrigado pelos contributos. Fechamos o período de ordem do dia, entrando no período de intervenção do público. Passávamos para a intervenção do público, não nos chegou nada à mesa, deduzimos que não haja contributos do público. Antes de fechar, e não sabendo se haverá a Assembleia de Setembro ou não, permitam-me só, para o final, deixar-vos um agradecimento pelo trabalho durante 4 anos, aos colegas eleitos, pela forma como ajudaram a crescer dentro da Assembleia, como nos ajudaram a nós, mesa, é importante o trabalho dos colegas, o bom relacionamento que houve com os senhores presidentes da Junta de Freguesia de Montoito e de Redondo, e com todo o Executivo. Para si, Sr. Presidente, uma palavra também de agradecimento pela forma como, durante estes 4 anos, soubemos, mesmo estando em campos opostos do tabuleiro, soubemos levar as coisas com dignidade e dignificando o nosso município. Agradeço-vos mais uma vez do fundo do coração. Foi uma honra e um orgulho poder ter servido o Conselho e os municípios de Redondo. Fechamos a Assembleia. Uma boa noite.